Minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Legal, vinhetinha nova,
essa,
né?
Essa vinheta ficou massa demais. Com a Marcela Diniz, Marcela, é. Ficou muito legal. No clima, realmente, da Copa.
Legal, tá aí. Já estamos na Copa do Mundo. É, começou a Copa. Ontem, dois jogos abriram aí a 23ª edição da Copa do Mundo de Futebol. Vitória do México, 2-0 na África do Sul. E vitória da Coreia do Sul contra a República Tcheca, ou Tchequia, como... muita gente está chamando aí o país 2-1. Fato é, Gesiel Carvalho, que tinha um Chaves na seleção mexicana ontem. Legal, gostei. Chaves. Aí estamos aqui na bancada, é o Gesiel Carvalho aqui. Gesiel, deixa eu ver aqui. Você parece o... deixa eu ver.
Cuidado.
Ah, cuidado. Não sei. É o seu. Não, Chaves.
O Chaves.
É? Bom, tá bom, então.
Então tá certo.
Deixa eu ver. Pedro Pince. Pedro Pince está na ponta da linha. Ah, deixa eu ver aqui.
Pedro Quiñones Pincer.
Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver. É aquele que cobra o aluguel lá do Chaves? Qual é o...
é o Seu Madruga?
Não, Seu Madruga não. Como é que é? Hã? Seu Barriga?
Seu Barriga. Ah, não.
Aí Pedro Pincer, será que é isso mesmo? Bom dia.
Não, eu tô, bom dia, bom dia. Eu tô mais pro carteiro Jaiminho. Porque, embora eu não ande de bicicleta, eu tô sempre querendo evitar a fadiga, entendeu, gente? Bom dia,
ah,
vocês.
Não.
Como vão?
Ah,
tudo
tá
bem?
Bom dia. Olha, não contavam com a minha astúcia, hein?
Isso.
Eu vou de professor, no meu caso aqui, eu vou de professor girafado.
Mas cara, eu ia dizer exatamente isso.
Então.
2 metros de altura, desde o seu biotipo, professor Girafales, claro.
Tá bom, então, tá certo. Pedro Pincer, e aí, que você achou aí dos primeiros jogos já aí do clima, da festa de abertura lá no Estádio Azteca do México, com Copa do Mundo?
Olha, falando do jogo do México com a África do Sul, eu acho que a festa foi melhor do que o jogo, tá? Em si.
Mas
tá ótimo, tá valendo pra caramba, gente. Foi muito legal.
Bom demais.
O México ter ganho dentro de casa aí, né? De uma forma bacana também, um anfitrião. Uma festa muito legal lá, feita pelos mexicanos. E aqui é um povo que sabe fazer festa, entendeu?
Verdade.
Embora tenha essa confusão aí da politicamente, né, dos protestos e tudo, mas como o Gesiel falou outro dia, é um filme que a gente conhece aqui também, como aconteceu em 2014, mas na hora que o jogo começou, ele muito legal, presenças importantes de nomes da música mexicana, da dramaturgia, como a Salma Hayek, né, então foi muito bacana
demais.
A vitória do México. Pois é.
Eu só queria perguntar uma coisa, a Shakira tem contrato vitalício com a FIFA, é?
Porque 2010,
eu acho que tem.
Porque eu vou te contar, toda abertura de Copa tem...
Né? Vamos combinar que
Não estou reclamando. Estou só perguntando, porque afinal de contas, toda abertura de Copa tem que ter a Shakira e variações do Waka Waka, né?
Música, agora é dai-dai, né?
Agora
Waka
é dai-dai.
Virou dai-dai.
É.
Isso,
muito bom, muito bom. Agora, Gesiel Carvalho, eu queria que você falasse aqui, porque
sim,
o Brasil estava em campo ontem na abertura da Copa com o trio de arbitragem comandado pelo Wilton Pereira Sampaio. E ele rasgou o inglês, literalmente, ontem, ao dar um cartão vermelho.
Directly red card.
Gostei.
Olha,
mas ele apitou bem.
Apitou. Eu acho o seguinte, dos três cartões...
Vermelhos, eu acho que
dois, tranquilo. O outro daria ou não daria. Eu acho que três cartões num primeiro jogo, aí também foi um pouco exagerado. Afinal de contas, em 2022, a gente teve na Copa toda 4 cartões. No primeiro jogo, em 2026, a gente já tem quase o número de cartões vermelhos de uma Copa inteira. Achei que foi um pouco exagerado. Agora, gostei da arbitragem dele, né? Mas parece que não ouviu ontem o nosso 11 minutos na Copa, porque a gente falou exatamente sobre isso, né, Pedro Pincer? Estreia boa de um árbitro é aquela que a gente, no dia seguinte, nem fala no nome dele. O Wilton Pereira Sampaio
fez questão de se mostrar presente. E eu concordo com você que a segunda expulsão ali, ela é um pouco discutível.
Não é?
Mas a maioria das pessoas ali acabou por concordar. Mas não me pareceu... Eu acho que se fosse no Brasil, talvez ele não desse aquela expulsão.
É verdade.
Agora é claro que ele virou meme, né? Por conta aí
o meme chegou
do
pronto,
inglês,
né?
De 1,99 que ele mostrou.
Pois é.
Agora, essa novidade da FIFA que é muito inspirada no futebol americano, né? Do árbitro explicar para o público aquela decisão, né?
Porque eu acho uma grande bobagem aqui pra gente. Porque pelo seguinte, É, o cartão vermelho, a gente estava conversando aqui, Adriano, é praticamente uma coisa universal. Vermelho, o vermelho no sinal de trânsito, o vermelho quando ele é sinalizado de alguma forma, deu ruim, deu muito ruim. Então, se o árbitro levanta o cartão vermelho e o jogador sai de campo, o planeta inteiro entende que o cartão vermelho serve para aquilo. Aí tem que explicar que isso e aquilo e aquilo e aquilo. Acho isso totalmente
jogo
desnecessário.
Grave, não sei o quê.
Pois é.
É, não dá. É. Eu também acho que tem.
Lembrando que os cartões começaram na Copa de 70 no México, né?
É verdade, é verdade.
Antes disso não tinha.
E também achei muito legal aquela câmera pendurada no árbitro, né? Que permite alguns ângulos diferenciados na transmissão. Muito legal. Gostei, gostei. Tem coisa boa e tem coisa que dá para mudar. O outro jogo, meu caro Pedro Pincer, eu acho um resultado surpreendente.
Eu também.
A Coreia do Sul ganhou de virada, né, da Tchequia ou República Tcheca. Alguns veículos de imprensa dão República Tcheca, outros Tchequia. Mas o fato é que a Coreia do Sul saiu com 2 pontos importantíssimos.
Eu concordo. Na verdade, a imprensa portuguesa deu uma manchete depois do primeiro gol, que é um gol que não deveria ter saído de madrugada. Foi um belíssimo gol do Coreia. Eu não vou lembrar o nome dele, porque eu só sei que o goleiro é Kim, igual acertei ontem.
É verdade.
Mas foi um belíssimo gol, o gol do empate, e depois a Coreia buscou a virada ainda, né? E a República Tcheca é muito fraca, né? Apresentando um futebol muitíssimo pobre. E o gol acabou sendo num cuca-bola ali, num latereio, acabou fazendo 1-0, mas depois acabou sendo vítima da virada. Vitória justa da Coreia.
É, primeiro... Pois não, Pedro Pincer.
Vai, você fala. Vai.
Não, o horário do jogo, muito ruim. Ali, para quem vai acordar cedo para apresentar o Conexão, não deu para mim. Eu vi já hoje de manhã os gols e o jogo eu não assisti das 11 horas, porque foi um jogo realmente, se fosse uma Argentina e França, eu ia até fazer um esforço. Mas República Tcheca ou Tchequia e Coreia do Sul, não vi. Agora, só para avisar para os amigos que eu acertei no bolão o primeiro resultado, 2-0.
Eu também.
México. Você também, né, Pedro? Não, acho que foi 3 pessoas no nosso bolão da rádio, não foi? Acho que eu, você, o Rodrigo Rosendo também. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas acertamos o primeiro. Segundo, eu botei 1-1, não tinha nada que ter virada.
Nossa, resultado tá ruim igual,
pois é.
Muito bem. Então, essa foi a rodada de ontem. A gente tem que reservar um tempo, pessoal, aqui pro jogo do Brasil, hein? Vamos lá. Então, hoje temos 2 jogos na Copa. 2 seleções da casa ou das casas.
Mais 2 aberturas.
Estreiam,
né?
Hoje vão ter mais 2 aberturas em Toronto.
Hoje tem a Anitta.
É verdade. Em Toronto tem Canadá e Bósnia, às 16h. Gente, sempre o horário de Brasília. 16h, Canadá e Bósnia. E às 22h, Estados Unidos e Paraguai, em Santa Clara. Meu caro Pedro Pinto, o que você acha aí? As 2 seleções das casas, porque temos 3 casas aqui na Copa do Mundo, vão se dar bem nessas estreias?
Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Eu acho. Eu acho que o Canadá é um time muito fraquinho e que talvez tenha o fator casa aí para motivar tudo, né? Mas no meu bolão, por exemplo, eu botei vitória da Bósnia.
Olha aí.
1-0 para a Bósnia.
Bósnia que eliminou a Itália, tirou a Itália da Copa.
Nos pênaltis. Tudo bem que roubaram o caderninho lá do nosso querido goleiro, né? Não foi esse jogo que o guri pegou a cola do goleiro?
Não sei, não. Foi
da Itália?
Não,
foi. Foi. Essa história é maravilhosa. Um dia eu vou contar.
Tá bom.
Mas...
E os Estados Unidos e Paraguai eu botei empate. Só pra dizer. Ou eu botei 1-1.
Olha aí.
Estados Unidos e Paraguai.
E você, meu caro José Carvalho?
Eu tô procurando aqui exatamente aqui no nosso bolão. Exatamente para ver quais são os meus resultados. Porque a gente tem até grupo no WhatsApp.
O Rodrigo mandou a gente fazer até o final da primeira fase.
Exatamente.
Né? Mas tudo bem.
Fantástico. E eu vou colocar aqui, olha o nosso bolão, o primeiro ranking saindo aqui, hein? Olha o ranking. Quem está ganhando é o Rodrigo, 8 pontos. E aqui da bancada...
8 pontos? Mas como assim?
Mas tem toda uma técnica. Vida, depois eu vou te explicar como é a pontuação. Mas o Rodrigo com 8 pontos é o primeiro. Pedro com 5 pontos.
Sexto.
sexto Pedro e sétimo Gesiel, ambos com 5.
Pois é, então...
Estou indo para o Sul-Americano do bolão.
É. Parece jogo de tênis, que você faz um ponto e ganha, vai para 0,15 ou 15,0. Ah, não, vou mudar de assunto.
Mas quem criou foi o Rodrigo, então os pontos dele valem mais.
Está parecendo aqueles campeonatos carioca da década de 80 e 90 ali, que a gente não entendia nada da pontuação.
Olha,
gente,
olha, África, Coreia e República Tcheca, Canadá e Bósnia, eu botei 2-1 para o Canadá.
Olha aí, está divergindo do Pedro Pinça, há divergências.
É, e o outro jogo...
Estados Unidos e Paraguai.
Estados Unidos e Paraguai.
Estados Unidos e Paraguai, eu botei empate, 1-1.
Então tá muito bem, estão aí na mesma vibe. Meus amigos, temos que falar aqui do jogo da seleção brasileira, porque amanhã, sábado, 19h, em New Jersey, ou Nova Jersey, né, perto ali de Nova York, tem um jogo do Brasil contra Marrocos, a estreia da seleção brasileira. Meu caro Pedro Pince, sua expectativa aí para a estreia da Amarelinha?
Eu acho que o Brasil ganha, tá? Eu acho que ganha. Mas o Brasil hoje tem duas coisas que me irritam profundamente. Que são, primeiro é lateral com fobia de linha de fundo. E a gente saindo com um Danilo de um lado e Alexandre do outro, com certeza a gente vai sofrer com isso. Porque são laterais que não passam, que tem dificuldade de cruzamento ali mais perto da linha de fundo. São laterais muito mais defensivos do que qualquer outra coisa. E a outra coisa que me irrita, Adriano Gesiel, é centroavante com função tática.
Ah, é. Isso é chato.
Entendeu? Para mim, o centroavante, como diz a música, é o mais importante, sabe? De,
exato.
No sentido de ir lá e fazer o gol.
E não tem que estar voltando para marcar nada, não. Eu acho
exato.
Assim.
Exato. Na outra Copa do Mundo, a gente tinha o Gabriel Jesus, que era um centroavante que não fazia gol. Ah, mas taticamente ele é muito importante.
Não interessa,
É um centroavante agora recuado, centroavante recuado.
Agora é o Matheus Cunha. Nossa, taticamente ele tem uma função dupla, papapá, não sei o quê. Meu amigo, a gente tem centroavantes que era o Ronaldo, que era o Romário, que era o Careca, entendeu? Jogadores que estavam ali para fazer os gols.
Botar para dentro.
E isso não me parece ser a função principal hoje em dia dos centroavantes da seleção brasileira. Isso me irrita profundamente. É. Isto posto, eu acredito que o Brasil vai ser um jogo muito difícil, é o jogo mais complicado da fase de grupos, certamente. Uhum. Marrocos não é uma carne de pescoço, não, é muito difícil. Tá invicto há muito tempo, mas eu acho que o Brasil vai acabar vencendo o jogo. Eu botei 2-1, eu acho que o Brasil vence por 2-1.
Você está espelhando o meu bolão, aí fica difícil. A gente vai ganhar esse...
Vai dividir o prêmio.
Vamos dividir o prêmio, 2-1 meu também. Estou contigo com relação a essa questão, acho que... E principalmente futebol brasileiro. Gente, a gente é cheio de atacante, e aí a gente vai botar o atacante com função tática para voltar, para ajudar na marcação. Ah, não existe.
Tá bom.
Isso, o atacante está lá para fazer gol.
Eu vou com a Luísa Lanai, lá de São Luís. 1-0 para o Brasil.
Mas acho que o jogo vai melhorar muito no segundo tempo. Se o Ancelotti fizer o que vinha fazendo nos jogos dos amistosos e dá aquela mesclada, principalmente com a entrada do Endrick, aí o jogo vai melhorar bastante.
Muito bem, muito bem. Então tá aí, estreia amanhã do Brasil. Na segunda-feira a gente confere aqui se vocês acertaram o placar. Bom, gente, agora aqui no final do 11 minutos, nós aqui vamos fazer uma homenagem a um tricampeão mundial. O grande Brito, zagueiro da seleção brasileira, faleceu aos 86 anos e bem na época da Copa do Mundo. Brito, numa época dessa agora, em 1970, estava formando ali junto com Piazza, não é isso? Uma das melhores zagas de Copa da história do país. É verdade que o Brasil tomou uns gols ali meio bobos, né, durante aquela Copa do Mundo, mas prevaleceu ali o estilo de Brito, sempre muito sério na sua função. Aquele zagueiro que não tinha firula, né? Não ficava ali dando passinho pro lado e tal, não.
Jogando sério, né?
Jogava sério. Jogou no Botafogo, né, Pedro Pince? Jogou também no Vasco, né?
A principal passagem dele é pelo Vasco. Jogou uma década no Vasco em duas passagens, né? Passou pelo Botafogo e tem, inclusive, uma história de que em 1972, eu acho, 71, ele agrediu um juiz, ficou um ano suspenso. por causa de um pênalti que deram contra o Botafogo, ele reclamou e agrediu o juiz. Agora, e na Copa do Mundo ele era atleta do Flamengo, né? Quando foi convocado.
Isso, exato.
O Brito era considerado ali na Copa o principal preparo físico da seleção brasileira.
O pulmão.
Para vocês. Exatamente. Né? Nunca foi um primor de técnica, né? Mas ele era zagueiro, salvo engano, eu acho que ele era o zagueiro tanto na época das feras do Saldanha, quanto depois que o Zagallo assumiu. Então, você tem ideia, ele estava nos dois times. Então,
jogou na Copa de 66, jogou naquele jogo contra Portugal, também, que o Brasil perdeu.
Isso. Também, mas é que tem essa coisa, né, das mudanças que o Zagallo fez em relação ao time do Saldanha. Salvo engano, se eu estiver errado, me desculpem, ele estava nos dois times, então isso talvez signifique alguma coisa, né? Então é importante a gente lembrar aqui do Brito, uma pessoa, um zagueiro muito importante, e de todos os atletas de 70 que já nos deixaram, a maioria é a defesa titular, né? Porque a defesa era Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Desses todos, o único que continua vivo é o Wilson Piazza, que era do Cruzeiro. Os outros todos já faleceram.
Verdade. Já.
O Everaldo, inclusive, foi o primeiro a falecer no acidente de carro em 1974. Foi o primeiro. Exatamente. Da seleção do Tri a falecer. Diga, Gisele.
Pois é, dos 22 convocados em 70, 7, né? Já nos deixaram, e o último agora foi exatamente o Brito, da Seleção Brasileira, nossa homenagem aí ao grande zagueiro Brito.
Isaura, palmas aqui.
Hércules Brito Ruas.
Exato, palmas aqui para o grande Brito. Meu caro Pedro Pinci, algum destaque nesse final aqui do 11 Minutos da Copa?
Eu posso, pode ser off-Copa?
Pode, claro.
Eu queria citar a Liga Nacional de Vôlei, a Liga das Nações de Voleibol, que está sendo realizada aqui em Brasília. Semana passada foi a equipe feminina, que venceu todos os jogos, inclusive a Itália. A Itália vinha invicta a 39 jogos e o Brasil tirou a invencibilidade da Itália. E agora está tendo a fase masculina. O Brasil venceu o Irã e ontem venceu a Bélgica. Era isso.
Tá bom, então. Ok. Tá. Pedro Pinci, um abraço para você. Até segunda-feira com mais um 11 Minutos na Copa.
Bom jogo pra gente. O Brasil vai estrear. Vamos lá. Um abraço a vocês, Pinci. E até segunda-feira. Tudo de bom.